sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 3 de agosto, dia que em 1959, marinheiros, estivadores e trabalhadores no porto de Pidjigiti, em Bissau, foram violentamente reprimidos por funcionários coloniais, polícia e militares. 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, NATO e União Europeia condenam o ataque a barco israelita que atribuem ao Irão. Na República Democrática do Congo, o ataque deixa mais 16 pessoas mortas. Estados Unidos confirmam ter enviado mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para vários países. Em Angola, analisaremos o futuro da economia do país após o fim do programa de apoio do FMI. Religião muçulmana continua por ser reconhecida. E também falaremos sobre o caso dos 500 milhões. Há 11 dias de completar o ano da sentença, embora os condenados ainda estejam em liberdade. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. A NATO e a União Europeia condenaram hoje o ataque a um petroleiro no Mar Arábico na quinta-feira passada, que fez 2 mortos e cuja autoria é atribuída ao Irão. Num comunicado, a NATO salientou que o Reino Unido, os Estados Unidos e a Roménia concluíram que o Irão é muito provavelmente responsável por este incidente. Os aliados continuam preocupados com as ações de desestabilização do Irão na região e apelam a Teherão para que respeite as suas obrigações internacionais, diz o comunicado assinado pelo porta-voz da NATO. A União Europeia, por seu lado, deplorou o ataque, expressou as suas condolências pelas vítimas, um britânico e um romeno, e apelou a uma investigação independente e exaustiva. O ataque não foi reivindicado, nem o Irão ainda se pronunciou. Na República Democrática do Congo, pelo menos 16 pessoas foram mortas num ataque no leste do país, atribuído a radicais islâmicos. Fontes civis locais disseram que as vítimas, incluindo 2 mulheres, foram feitas reféns semanas antes por membros das forças democráticas aliadas que os Estados Unidos dizem estar ligadas ao Estado Islâmico. Desde julho, a insegurança aumentou e todas as aldeias foram esvaziadas de pessoas, disse um ativista, apelando a uma intervenção firme do governo congolês na região. A Casa Branca anunciou em comunicado hoje que a maior parte das vacinas destinadas ao consórcio COVAX, gerida pela Organização Mundial da Saúde, já foi enviada, pelo menos das primeiras 100 mil doses prometidas. A nota reitera que há centenas de milhões de doses a mais que os Estados Unidos vão entregar nas próximas semanas. A administração Biden prometeu doar 500 milhões de doses para combater a Covid no mundo. No Afeganistão, os residentes da cidade de Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, sitiada pelos talibãs, foram instados a deixar as suas casas hoje pelo exército, que prepara uma grande ofensiva contra os rebeldes após 3 dias de combates violentos. Os talibãs tomaram o controle de grande parte da região rural do Afeganistão, desde que as forças estrangeiras começaram a última fase da sua retirada no início de maio, e agora estão concentrados na captura de capitais provinciais, onde enfrenta uma resistência mais forte do governo. São pesados contactos por Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, com as Nações Unidas a dizer que pelo menos 40 civis tinham sido mortos nas últimas 24 horas. No Sudão do Sul, uma centena de legisladores prestaram juramento para o Parlamento Nacional, recentemente criado, em consequência do frágil acordo de paz que pôs fim à guerra civil no país. A criação de uma Assembleia Nacional Inclusiva foi uma condição-chave do cessar-fogo de 2018, que fez uma pausa de 5 anos de derramamento de sangue entre o governo e as forças rebeldes, conflito que deixou quase 400 mil pessoas mortas. No Madagascar, as autoridades detiveram 5 generais, bem como altos funcionários da polícia, ligados a uma tentativa falhada de assassinato do presidente André Rajoelina, disse o Procurador-Geral da República. Até à data, 21 pessoas foram detidas e estão a ser investigadas, incluindo dois cidadãos franceses suspeitos de envolvimento na tentativa. Entre as últimas detenções estão polícias e militares nacionais e estrangeiros reformados. Cinco deles são civis, de acordo com a Procuradoria. O governo da Lituânia deu ordens à Guarda Fronteiriça para expulsar, com recurso à força, caso necessário, todos os migrantes procedentes da vizinha Bielorrússia que tentem entrar de forma irregular no território. O Ministério do Interior lituano divulgou hoje imagens filmadas a partir de um helicóptero que mostram, segundo assegurou o executivo de Vilnius, grandes grupos de imigrantes a serem escoltados até a fronteira da Lituânia, Estado-membro da União Europeia, por veículos da Guarda Fronteiriça Bielorrússia. A Lituânia afirma que o crescente fluxo migratório verificado ao longo das últimas semanas, junto da fronteira, é um ato de retaliação por parte do contestado presidente bielorrusso Alexander Lukashenko face às sanções impostas pelo Bloco Comunitário ao regime de Minsk. E, em Minsk, um tribunal condenou um jornalista por supostamente insultar o presidente em mensagens numa rede social a um ano e meio de prisão, revelou a Associação de Jornalistas da Bielorrússia. O veredicto no caso contra Sharlei Hardzievski faz parte de uma repressão massiva que as autoridades bielorrussas desencadearam contra a imprensa independente e ativistas de direitos humanos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta emissão da Voz da América, começamos aqui a página destinada a Angola, o julgamento em segunda instância do recurso interposto pela defesa dos réus no conhecido caso 500 milhões continua no segredo dos deuses, quando faltam 11 dias para completar um ano desde que o mesmo foi julgado. O processo que envolve José Filomeno dos Santos, Zeno, filho do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, o ex-governador do Banco Nacional de Angola Walter Felipe, o ex-funcionário sénior do Banco Samalia Bule e o empresário Jorge Gaudens foi julgado pelo Tribunal Supremo a 14 de agosto de 2020. Venâncio Rodrigues, desde Luanda.
Os quatro arguidos foram condenados a penas de prisão entre 5 a 8 anos por crimes de burla, por defraudação, peculato e tráfico de influências. Segundo o acórdão, o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, Zeno dos Santos, foi condenado a 5 anos de prisão e Walter Felipe a pena única de 8 anos de prisão. Por sua vez, o ex-gestor do Banco Nacional de Angola, António Somalia Bule, foi condenado a 5 anos e o empresário Jorge Gaudens Sebastião a 6 anos de prisão. E os réus continuam em liberdade em função do pedido de defesa que recorreu ao plenário do Tribunal Supremo. Sérgio Raimundo, advogado de Walter Felipe, diz que a lei angolana não estabelece prazos para o julgamento dos recursos quando o réu se encontra em liberdade, considerando, no entanto, que a justiça angolana só anda depressa quando há interesses políticos.
Aqui o normal é os processos demorarem muito tempo, vai ser de recurso. O único caso que nos assustou pela velocidade foi de Augusto Mais, que no mesmo ano houve decisão de primeira instância e no mesmo ano houve decisão de recurso. Por quê? Porque ele estava preso e eles estavam com receio dos prazos de prisão preventiva. Quando não há réus presos, os processos são lentos.
Por sua vez, o analista Elidio Manuel entende que a atitude da justiça angolana só concorre para o seu descrédito. Elidio Manuel fala em arranjos judiciais para proteger determinadas figuras.
Levanta até suspeitas que depois esses crimes poderão ser amnistiados e, neste caso, então, uma amnistia serviria, portanto, de forma a poder safá-los. Ficam a aguardar o recurso em liberdade. Fica-se com essa ideia de que se tenha havido arranjos judiciais no sentido de se proteger, portanto, determinadas pessoas. Isso concorre em descrédito para a justiça, tanto mais que dos processos dos que já foram julgados, apenas um foi submetido, portanto já foi decidido, que é o do antigo ministro dos Transportes.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Portugal, o novo banco e a Caixa Geral de Depósitos puseram uma ação contra a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, que pertence ao Estado angolano, por causa de uma garantia dada pela empresa estatal ao crédito que, juntamente com o Millennium BCP, deram à Winterfield Industries de Isabel dos Santos, que detinha 71,73% da EFASEC, entretanto nacionalizada. O Jornal Económico diz que os dois bancos, o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos, decidiram executar judicialmente as garantias prestadas à empresa Isabel dos Santos pela estatal Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. O valor das garantias ronda os 30 milhões de euros. Em causa está o crédito concedido pelos três bancos a Isabel dos Santos para comprar a EFASEC, sendo o Novo Banco o maior credor e estava garantida por um aval pessoal de Isabel dos Santos e por uma garantia da ENDE. Noutro processo, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco colocaram uma nova ação contra Isabel dos Santos no valor de quase 27 milhões de euros. Continuamos a falar da economia, numa altura que faltam pouco menos de 4 meses para o fim do Programa de Assistência Financeira do FMI. A instituição, no entanto, não descarta a possibilidade de um novo empréstimo. Contudo, que alternativas podem ser adotadas para Angola depois da conclusão do apoio do Fundo Monetário Internacional? É o que está em cima da mesa a ser analisado entre o governo e aquela instituição. A Voz da América foi saber dos especialistas na matéria que soluções para a situação económica de Angola. Manuel José.
Em dezembro, ponto assente, chega ao fim o plano de apoio do Fundo Monetário Internacional à Angola. Mais empréstimos para a saída da crise depois disso? Perguntamos. Especialistas respondem, nem pensar. A solução não está lá fora, é interna e única. Passa pelo investimento na produção nacional e investir na formação profissional das pessoas, diz o agente econômico produtor nacional, Rui Magalhães.
Contrafatos não há argumento. A fome está instalada em muitos municípios. É uma loucura. Nós não investimos na produção ou não tem como.
O produtor entende que os programas do governo falharam todos. Agora, diz Rui Magalhães, é mudar o paradigma e mãos à obra.
Há muita pobreza, há fome, fome extrema neste momento, né? Há cada vez mais gente a sair dos seus quimbos para ir para zonas mais urbanas à procura de comida. As pessoas são capazes de falar no PRODES. É só ver que não está a resultar. Na prática, no terreno, não está. Em vez de investirmos na produção, que em 90 dias, em 180 dias, nós temos milho, estamos a levar alimentos da cidade para o município. Estamos a viciar as pessoas a não trabalhar. Nós não podemos nos concentrar sempre na questão do PIM, fazer escolas. As crianças do município já não estão a ir à escola, têm fome. E nós vamos continuar a construir escola. Temos que nos focar na formação profissional, para que os investidores venham.
Damião Cabulo, economista, diz que há muito a solução de estender a mão para o exterior se revelou um fracasso. Cabulo entende que o dinheiro existe, falta é direcionar estes recursos nas prioridades de facto.
Nós temos dinheiro, nós temos uma assembleia tão grande, custa não sei quantos milhões, nós temos deputados. Só para ler uma página zita, usa um computador de 2 milhões, quadras de polícia, onde o pouco carro do comandante é mais caro que a manutenção das quadras. O problema é tudo. Gastamos muito dinheiro, muita divisa com importação de alimentação. Se devia exatamente usar para importação de tecnologia. Ainda estamos a buscar arroz fora da Angola, frango, coxa. Parece que nós vivemos no mar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Voz da América tem noticiado as dificuldades que os líderes e fiéis da religião islâmica têm encontrado para verem a sua denominação reconhecida em Angola. O governo já disse que a existência de diferentes organizações islâmicas continua a impedir o reconhecimento do Islão no país. O recém-criado Conselho Islâmico de Angola pretendeu unir as diversas correntes, mas a comunidade islâmica de Angola não se fez presente e o Executivo mantém o seu posicionamento até à formação de um único órgão federador dos fiéis muçulmanos, Coque Mukuta.
O fundamento da união de várias alas do Islão em Angola, alegados pelo Executivo angolano como razões para o não reconhecimento, foi passado pelo diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Francisco de Castro Maria, tal como nos confirma Sheikh Altino da Conceição Miguel Umar, atual presidente do Conselho Islâmico de Angola.
O Coia e o Cid assentaram com o Inário e as recomendações que saíram do Inário foram essas que nós deveríamos nos entender. Tivemos uma união, fazemos um congresso, uma assembleia para legitimar os órgãos e avançamos para a guerra da legalização.
Entretanto, embora a criação do Conselho Islâmico de Angola tenha visado congregar todas as alas, a comunidade islâmica de Angola, CISA, não se fez presente no seu lançamento. Francisco de Castro Maria, diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, esclarece à Voz da América que, enquanto as alas não se unirem, o Islã não será reconhecido.
Depende deles próprios. Se não estão organizados, como é que vamos legalizar uma organização que não está organizada? Não é possível. Eles próprios estão divididos. Meu camarada sabe quantos grupos islâmicos existem em Angola.
Quantos existem, doutor?
Pode, esse é que é o problema. Vai lhes perguntar próprios quantos eles são, em termos de grupos divididos. Não se juntam, não se organizam, não podem ser reconhecidos. Não é possível.
O recém-eleito líder do Conselho Islâmico de Angola, Cozia, diz estar aberto para receber qualquer outro membro e que a CISA abandonou o projeto sem qualquer fundamento plausível.
Eles negam. Eles dizem que não, mesmo assim, o COI até maior número de imãs, também vamos perder. Então, eles boicotaram essas cesadas, esses encontros. Infelizmente, não quiseram participar no Congresso e nós avançamos com o Congresso na qual trocamos de nome.
Miguel Omar diz que em Angola há cerca de 130 mesquitas e mais de 800 mil membros. Além do Conselho Islâmico de Angola, existe a CISA e a Fundação Islâmica de Angola. Últimas duas que tentamos o contato, mas não tivemos sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Também a Voz da América está na internet em voaportugues.com, através da nossa página, mas também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso WhatsApp. Mais um 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Falemos agora de educação. Mais de 1.700 camponeses venceram o analfabetismo nas províncias do Bié, Uambo e Malanje durante o ano letivo 2019-2020. No ensino de adulto, a aceleração escolar. Isaías Soares tem os detalhes.
O oceano é uma grande porção de águas salgadas.
Esperança Bande, 42 anos de idade, agora lê, escreve e faz cálculos econômicos básicos, o que lhe permite aplicar no campo as técnicas de agricultura.
A minha vida estava mesmo mal, porque não sabia ler nem escrever. Naquele momento, se me chamavam aqui, eu não podia ter coragem de chegar aqui, porque não sabia nada. Vou subletrar já um pouco.
A metodologia aplicada e o treinamento de 67 alfabetizadores facilitaram a aprendizagem no campo agrícola, mencionou o coordenador dos projetos da ADPP, Inocêncio Chikunga.
Por ter conteúdos fundamentados nos princípios andragógicos, baseados nas necessidades do adulto e na importância das suas experiências para aprendizagem.
A regidoria Epipeso, com mais de 6 mil habitantes, a maioria de adultos não sabia ler nem escrever. Agradeceu o gesto do Ministério da Agricultura e Pescas, o regidor local, Joaquim Gomes.
Muita gente não sabia escrever. Hoje estamos a ver já muitas mamães assinar os nomes. Ficamos gratos. Coisa que nunca ouvimos, hoje estamos a ver.
A alfabetização nas comunidades rurais transforma a sociedade e melhora o nível de vida dos seus habitantes, lembrou o diretor do Gabinete Provincial da Educação de Malanje, Manuel Osório.
A taxa de analfabetismo ainda persistente na província, porque é pela educação formal, iniciada no ato de ler e escrever, que se espantam gradualmente os males que enfermam a sociedade.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares, desde Malanje. No IJ, autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento da mortalidade por malária associada a doenças cardiovasculares e à febre tifoide, que se registram nos postos e centros de saúde ao nível local. Muniz Francisco amplia esta notícia.
As autoridades apontam as más condições no saneamento básico, como a falta de tratamento das águas, resíduos sólidos e a falta de mosquiteiros como principais fatores do alastramento das doenças no município do Bige. A informação foi avançada pelo diretor municipal da saúde, Luzaiado José, que falava à imprensa local.
Na linha de frente está sempre a malária. Está a malária. Malária está associada a vários fatores. Muitos deles são sobejamente conhecidos por todos nós. Que, primeiro, quando há um déficit de saneamento básico, quando há o uso correto de mosquiteiros, é um outro problema. E depois o tratamento da água que nós consumimos. E o destino de resíduos, no caso do lixo que nós produzimos também, é um outro problema.
Província do Ige lançou uma campanha de formação de combate à malária e anemia na gravidez, dirigida aos técnicos de saúde ao nível dos municípios do interior da província, tendo como ponto de partida o município de Puri, a mais de 60 quilômetros da cidade capital da província do Ige, segundo informou a imprensa local, a diretora municipal da saúde, Manuela da Rosa. Do Ige para Voz da América, Muniz Francisco.
Abrimos a rubrica desportiva da Voz da América, como sempre, em Tóquio. A dupla de canoístas São Tomense, Bully Triste e Roque Ramos, foi eliminada na classe C 2000 metros. Triste e Ramos não conseguiram apuramento às meias finais depois de terem chegado aos quartos de final em Tóquio. A cabo-verdiana Márcia Lopes, que garantiu a presença nos jogos através de um wild card, ou seja, um convite, tem a sua estreia marcada para o dia 6 de agosto no Ariag Gymnastics Center. Ainda entre os lusófonos, o canoísta português Fernando Pimenta ganhou hoje a medalha de bronze na categoria K1000. O canoísta de Ponte de Lima deu assim a Portugal a terceira medalha nestes jogos, depois do bronze de Jorge Fonseca e da prata de Patrícia Mamona. Em velas, brasileiras Martine Graielli e Canena Kunze conquistaram hoje o seu bicampeonato olímpico na Baía de Enoshima. Em vela, é a 19ª medalha da vela brasileira nos Jogos Olímpicos. Entretanto, o dia de hoje estava reservado para o regresso da ginasta americana Simone Biles. Uma semana após ela ter renunciado no final da prova, ela afirmou, foi uma semana muito longa. No tapete conseguiu a medalha de bronze na prova de trave, mas depois disse, não esperava conseguir uma medalha, só queria competir e fazê-lo por mim. E foi isso que eu fiz, disse Biles, que ficou atrás das chinesas Shen Shengguan e Xi Jintang. A superestrela da ginástica mundial, no entanto, conseguiu assim a sua 7ª medalha olímpica. No futebol masculino, grande final em perspectiva. Brasil e Espanha vão disputar o ouro. Os canarinhos venceram um desempate por penaltis, o México, que já tinha afastado os brasileiros e sido campeões olímpicos em 2012 em Londres. A Espanha, por seu lado, venceu o Japão por 1-0. Noutros destaques, depois do título nos 100 metros, a jamaicana Thompson Herra leva para casa também o ouro nos 200 metros, com 21,53 segundos, que passam a ser recorde nacional e também a segunda melhor marca da história. Christine Bomba, da Namíbia, foi segunda colocada com um novo recorde mundial, sub-20, 21 segundos, 81 décimos, após uma enorme recuperação nos metros finais para superar Gabriel Thomas, que teve de se contentar com o bronze. A jovem americana Atting Moon, de apenas 19 anos de idade, confirmou o seu estatuto de grande esperança para o futuro, ao conquistar com grande autoridade o título olímpico dos 800 metros. E por falar em recordes, a australiana Emma McEwen sai de Tóquio com 7 medalhas e mostrou-as há pouco em conferência de imprensa. Ela tornou-se na segunda atleta da história a conseguir este número de medalhas numa só edição dos Jogos Olímpicos, a primeira desde 1952, quando Maria Gorokoskaya alcançou o mesmo número na ginástica artística. E no futebol, em Angola, o Interclube de Luanda anunciou nas redes sociais que Domingos Paulo Andrade, médio defensivo de 18 anos de idade, conhecido como Chicharrito, mudou-se para o Sporting. O jogador, formado na Escola de Futebol do Interclube, deu na última sexta-feira, 30 de julho, o adeus aos ex-colegas do plantel, equipa técnica e a direção, informou o clube angolano nas redes sociais. E no Reino Unido, a novela Harry Kane continua. Pelo segundo dia consecutivo, ele não se apresentou ao trabalho no Tottenham. O avançado de 28 anos parece se manter-se firme em forçar a saída, pese embora o clube já ter ameaçado com pesada multa. Manchester City parece ser, nesta altura, o mais sério interessado na contratação do jogador. Em Moçambique, o ministro do Interior, Ahmad Miquidade, afirmou hoje que os terroristas que atuam na província de Cabo Delgado inicialmente estiveram envolvidos em atividades de garimpo ilegal e nas diferentes formas de tráfico no norte do país. Ele advertiu ser necessário impedir que estabeleçam as suas bases noutros pontos do país, no momento em que as forças de segurança e a força da SADEC, bem como tropas do Ruanda, combatem os insurgentes naquela província. Ramos Miguel.
Miquidade falava durante uma parada policial em TEC e avançou que as forças policiais devem investigar com profundidade as razões que levam os imigrantes a preferirem entrar de forma ilegal no país a procedimentos normais e legais.
São estrangeiros, bem identificados. Entraram como que ilegais fossem. Praticaram ações como de garimpo ilegal e outras atividades. E mais tarde se manifestaram como terroristas. Por isso, a nossa guarda deve ser cerrada para que não haja espaço para que esses indivíduos possam querer estender a sua ação para outros pontos.
Aquele governante anotou que muitos imigrantes ilegais usam o transporte rodoviário, tendo recomendado para que este seja fortemente controlado. Uma das províncias mais usadas por imigrantes clandestinos é a de Tete, que partilha uma extensa linha de fronteira com Malawi, Zâmbia e Zimbábue. Só nos primeiros três meses deste ano foram neutralizados em Tete cerca de 4.600 imigrantes clandestinos. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Moçambique em Tete, Feliciano da Câmara, assume a gravidade da situação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta e outras notícias serão desenvolvidas na próxima meia hora pelo Mancho Miguel. Até lá, um curto intervalo.
Mm-hmm.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje em destaque das nossas notícias, NATO e União Europeia condenam o ataque a barco israelita que atribui ao Irã. Ataque deixa mais de 16 mortos na República Democrática do Congo e Estados Unidos confirmam ter enviado mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a vários países. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o Álvaro Lúdia Andrade.
A NATO e a União Europeia condenaram hoje o ataque a um petroleiro no Mar Arábico na quinta-feira passada, que fez 2 mortos e cuja autoria é atribuída ao Irão. Num comunicado, a NATO salientou que o Reino Unido, os Estados Unidos e a Roménia concluíram que o Irão é muito provavelmente responsável por este incidente. Os aliados continuam preocupados com as ações de desestabilização do Irão na região e apelam a Teherão para que respeite as suas obrigações internacionais, diz o comunicado assinado pelo porta-voz da NATO. A União Europeia, por seu lado, deplorou o ataque, expressou as suas condolências pelas vítimas, um britânico e um romeno, e apelou a uma investigação independente e exaustiva. O ataque não foi reivindicado, nem o Irão ainda se pronunciou. Na República Democrática do Congo, pelo menos 16 pessoas foram mortas num ataque no leste do país atribuído a radicais islâmicos. Fontes civis locais disseram que as vítimas, incluindo 2 mulheres, foram feitas reféns semanas antes por membros das forças democráticas aliadas que os Estados Unidos dizem estar ligadas ao Estado Islâmico. Desde julho, a insegurança aumentou e todas as aldeias foram esvaziadas de pessoas, disse um ativista, apelando a uma intervenção firme do governo congolês na região. A Casa Branca anunciou em comunicado hoje que a maior parte das vacinas destinadas ao consórcio COVAX, gerida pela Organização Mundial da Saúde, já foi enviada, pelo menos das primeiras 100 mil doses prometidas. A nota reitera que há centenas de milhões de doses a mais que os Estados Unidos vão entregar nas próximas semanas. A administração Biden prometeu doar 500 milhões de doses para combater a Covid no mundo. No Afeganistão, os residentes da cidade de Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, sitiada pelos talibãs, foram instados a deixar as suas casas hoje pelo exército, que prepara uma grande ofensiva contra os rebeldes após 3 dias de combates violentos. Os talibãs tomaram o controle de grande parte da região rural do Afeganistão, desde que as forças estrangeiras começaram a última fase da sua retirada no início de maio, e agora estão concentrados na captura de capitais provinciais, onde enfrenta uma resistência mais forte do governo. São pesados contactos por Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, com as Nações Unidas a dizer que pelo menos 40 civis tinham sido mortos nas últimas 24 horas. No Sudão do Sul, uma centena de legisladores prestaram juramento para o Parlamento Nacional, recentemente criado, em consequência do frágil acordo de paz que pôs fim à guerra civil no país. A criação de uma Assembleia Nacional Inclusiva foi uma condição-chave do cessar-fogo de 2018, que fez uma pausa de 5 anos de derramamento de sangue entre o governo e as forças rebeldes, conflito que deixou quase 400 mil pessoas mortas. No Madagascar, as autoridades tiveram 5 generais, bem como altos funcionários da polícia, ligados a uma tentativa falhada de assassinato do presidente André Rajoelina, disse o Procurador-Geral da República. Até à data, 21 pessoas foram detidas e estão a ser investigadas, incluindo 2 cidadãos franceses suspeitos de envolvimento na tentativa. Entre as últimas detenções estão polícias e militares nacionais e estrangeiros reformados. 5 deles são civis, de acordo com a Procuradoria. O governo da Lituânia deu ordens à Guarda Fronteiriça para expulsar, com recurso à força, caso necessário,
todos os migrantes procedentes da vizinha Bielorrússia que tentem entrar de forma irregular no território. O Ministério do Interior lituano divulgou hoje imagens filmadas a partir de um helicóptero que mostram, segundo assegurou o executivo de Vilnius, grandes grupos de imigrantes a serem escoltados até à fronteira da Lituânia, Estado-membro da União Europeia, por veículos da Guarda Fronteiriça Bielorrússia. A Lituânia afirma que o crescente fluxo migratório verificado ao longo das últimas semanas, junto da fronteira, é um ato de retaliação por parte do contestado presidente bielorrusso Alexander Lukashenko face às sanções impostas pelo Bloco Comunitário ao regime de Minsk. E, em Minsk, um tribunal condenou um jornalista por supostamente insultar o presidente em mensagens numa rede social a um ano e meio de prisão, revelou a Associação de Jornalistas da Bielorrússia. O veredicto no caso contra Sergei Radzievski faz parte de uma repressão massiva que as autoridades bielorrussas encadearam contra a imprensa independente e ativistas de direitos humanos.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, continua a ser difícil criar um único órgão que represente os fiéis muçulmanos.
Depende deles próprios. Se não estão organizados, como é que vamos legalizar uma organização que não está organizada? Não é possível. Eles próprios estão divididos.
Reportagem de Koke Mukuta, em destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Em Moçambique, a Assembleia da República, que é o Parlamento, aprovou nesta terça-feira por consenso a presença de militares estrangeiros no país para apoiar a luta contra os insurgentes que aterrorizam a província norteña de Cabo Delgado faz 3 anos e meio. Mas nem todos os partidos gostaram da forma como o Presidente da República tratou este assunto. Reportagem de William Opote.
Inconformada com a decisão tomada pelo Presidente da República de autorizar a entrada de tropas estrangeiras sem ouvir o Parlamento, a RENAMO submeteu à Comissão Permanente da Assembleia da República um pedido para analisar o que classifica de violação constitucional. A sessão teve lugar nesta terça-feira e, segundo Alberto Mutukutuku, porta-voz do órgão, terminou com o consenso das 3 bancadas.
Todas as bancadas parlamentares apoiam a presença das tropas estrangeiras em Moçambique para debelar a situação que se vive na província de Cabo Delgado.
Ainda assim, a Comissão Permanente quer que dentro de 2 meses o governo vá ao Parlamento para prestar informações.
Todas as bancadas parlamentares da Assembleia da República são unânimes em criar um espaço na próxima sessão ordinária da Assembleia da República, que inicia em outubro. Este espaço que vai servir para que o governo venha à Assembleia da República partilhar informação relativa à situação que se vive na província de Cabo Delgado.
A RENAMO diz não estar alinhada com o que foi comunicado e convocou para amanhã uma conferência de imprensa para mostrar a sua posição. Fora do Parlamento, as confissões religiosas também posicionam-se sobre a intervenção militar estrangeira.
Este assunto de termos aqui militares não foi um assunto planificado há muito tempo, de modo a poder-se criar todo tipo de leis necessárias para as coisas correrem como deve ser.
A pastora Felicidade Sirinza, presidente do Conselho Cristão de Moçambique, expressa preocupação com o que a multiplicidade de forças no terreno pode trazer para a situação de direitos humanos.
É urgente que as instituições responsáveis criem em tempo recorde normas de procedimentos ali.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O ministro moçambicano do Interior, Amado Miquidade, diz que os terroristas que atuam na província de Cabo Delgado inicialmente estiveram envolvidos em atividades de garimpo ilegal e nas diferentes formas de tráfico norte deste país. Miquidade diz também ser necessário impedir que eles estabeleçam as suas bases noutros pontos do país. Ramos Miguel.
Miquidade falava durante uma parada policial em Tete e instruiu os diferentes ramos da polícia a intensificarem o combate à imigração ilegal para impedir os terroristas de expandirem as suas operações a outras províncias moçambicanas. Avançou que as forças policiais devem investigar com profundidade as razões que levam os imigrantes a preferirem entrar de forma ilegal no país a procedimentos normais e legais.
São estrangeiros, bem identificados. Entraram como que ilegais fossem. Praticaram ações como de garimpo ilegal e outras atividades. E mais tarde se manifestaram como terroristas. Por isso, a nossa guarda deve ser cerrada para que não haja espaço para que esses indivíduos possam querer estender a sua ação para outros pontos.
Aquele governante anotou que muitos imigrantes ilegais usam o transporte rodoviário, tendo recomendado para que este seja fortemente controlado.
Vamos ser contundentes no controle do tráfego rodoviário, por forma que não haja violadores constantes. Temos de ser contundentes com todos aqueles que não estejam devidamente licenciados para realizar atividades de transporte de passageiros.
Uma das províncias mais usadas por imigrantes clandestinos é a de Tete, que partilha uma extensa linha de fronteira com Malawi, Zâmbia e Zimbábue. Só nos primeiros três meses deste ano foram neutralizados em Tete cerca de 4.600 imigrantes clandestinos. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Moçambique em Tete, Feliciano da Câmara, assume a gravidade da situação.
De facto, a situação da imigração clandestina na nossa província é preocupante. Infelizmente, temos registrado com muita preocupação a neutralização de indivíduos, na sua maioria nacionais, que têm se aliado a esta rede de auxílio à imigração ilegal. Estamos a falar de indivíduos que têm feito uso de seus veículos para transportar estes imigrantes até pontos que os mesmos desejam alcançar em troca de valores monetários.
Entretanto, o jurista Armando Nenani diz que, para além disso, existe também a fragilidade das instituições que faz com que Moçambique seja vulnerável a organizações terroristas.
Serviços de imigração, há muita vulnerabilidade, há indícios de níveis de corrupção acentuados. Olhando para este quadro, claramente que há muita vulnerabilidade de Moçambique poder se transformar em esconderijo para grupos extremistas.
Por seu turno, o analista Laurence Macuaca considera que, com os elevados índices de corrupção, vai ser difícil combater a imigração ilegal em Moçambique.
Nós nunca vimos ninguém preso por causa disso, nunca vimos ninguém a ser julgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, os trabalhadores lembram esta terça-feira o dia do massacre de Pindiquiti, de 1959, data em que um grupo de estivadores do principal porto de Bissau desencadeou uma ação reivindicativa contra o patronato para exigir melhores condições laborais. De Bissau, Lassana Kassama.
Este ano, a data do trabalhador guineense está a ser assinalada no meio das sucessivas greves há mais de 7 meses na função pública. Daí que o significado deste dia ganhou outra dimensão através da manifestação convocada uma vez mais pela UNTG, a maior central sindical da Guiné-Bissau, cujo secretário-geral, Júlio Mendonça, destacou o seguinte.
O dia de 3 de agosto deve servir como data de reflexão por parte de todos os guineenses, principalmente os nossos governantes. Porque não basta criar expectativa ao nosso povo, o importante é mudar o paradigma da governação, que implica rigor na gestão da coisa pública, organização da administração pública, cumprimento do próprio princípio da legalidade e combate severo à corrupção que compromete o processo de desenvolvimento e criação do bem-estar do nosso povo.
No meio de uma luta contra o aumento e a introdução de novos impostos e subsídios avultados para os titulares de órgãos da soberania, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné destacou ainda.
Este governo da Guiné é o único no mundo que tem coragem de instituir novos impostos e taxas que provocaram diminuição substancial dos salários dos trabalhadores. Como não bastasse, teve coragem de institucionalizar injustificadamente subsídios milionários ao dito representante da ordem de soberania e perdendo de viagem neste período da pandemia, esquivando a sua responsabilidade constitucional de promover o bem-estar do povo.
Perante uma longa paralisação na função pública que afeta sobretudo os setores da educação e da saúde, os trabalhadores guineenses lembram hoje os mártires de Pindiquiti de 1959, data em que dezenas de estivadores foram mortos pelos patrões portugueses na altura. Passa na Kassama para a Voz da América.
Em Angola, a existência de diferentes organizações islâmicas continua a impedir o reconhecimento do Islão por parte do governo. O nosso correspondente Coque Mukuta reporta que o recém-criado Conselho Islâmico de Angola pretendeu unir as diversas correntes, mas a comunidade islâmica também de Angola, onde se fez presente, e o Executivo mantém o seu posicionamento até a formação de um único órgão que represente os fiéis muçulmanos, COC.
O fundamento da união de várias alas do Islão em Angola, alegados pelo Executivo angolano como razões para o não reconhecimento, foi passado pelo diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Francisco de Castro Maria, tal como nos confirma Sheikh Altino da Conceição Miguel Umar, atual presidente do Conselho Islâmico de Angola.
Junto com a UINAG, com o próprio diretor de Castro Maria, na qual ele orientou que orientações legais, orientações da própria lei, né, que é a lei 12/19 de 14 de maio, a lei sobre liberdade religiosa, que orienta que as comissões instaladoras devem fazer um congresso, uma assembleia para legitimar os seus organizações de eleições. No dia 4, se a memória não me escapa, de abril deste ano, o COIA e o FIDA sentaram com o INAR, e as recomendações que saíram do INAR foi essas que nós deveríamos nos entender, tivemos uma união, fazemos um congresso, uma assembleia para legitimar os órgãos e avançamos para a via da legalização.
Entretanto, embora a criação do Conselho Islâmico de Angola tenha visado congregar todas as alas, a comunidade islâmica de Angola, CISA, não se fez presente no seu lançamento. Francisco de Castro Maria, diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, esclarece à Voz da América que, enquanto as alas não se unirem, o Islão não será reconhecido.
Depende deles próprios. Se não estão organizados, como é que vamos legalizar uma organização que não está organizada? Não é possível. Os grupos estão divididos. O meu camarada sabe quantos grupos islâmicos existem em Angola.
Quantos existem, doutor?
Pode, esse é que é o problema. Vai-lhes perguntar próprios quantos eles são, em termos de grupos divididos. Não se juntam, não se organizam, não podem ser reconhecidos. Não é possível.
O recém-eleito líder do Conselho Islâmico de Angola, Cozia, diz estar aberto para receber qualquer outro membro e que a CISA abandonou o projeto sem qualquer fundamento plausível.
Eles negam. Eles dizem que não, mesmo assim, o COI até maior número de imãs, também vamos perder. Então, eles boicotaram esses encontros. Infelizmente não quiseram participar no congresso e nós avançamos com o congresso na qual trocamos de nome. Hoje em dia já não se chama mais COIA, que é a comunidade islâmica de Angola, mas sim chama-se CONSIA, Conselho Islâmico de Angola.
Miguel Omar diz que em Angola há cerca de 130 mesquitas e mais de 800 mil membros. Além do Conselho Islâmico de Angola, existe a CISA e a Fundação Islâmica de Angola. Últimas duas que tentamos o contacto, mas não tivemos sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Os republicanos do Senado aqui dos Estados Unidos bloquearam a votação de um grande pacote de reformas dos direitos de voto democratas como parte de um combate mais amplo de Estado a Estado entre os dois partidos sobre a reforma das leis eleitorais após a eleição presidencial de 2020. Os republicanos pedem salvaguardas sobre a integridade eleitoral enquanto os democratas querem expandir o acesso aos eleitores. Álvaro Lugier Andrade.
A dura luta pela reforma eleitoral chegou à porta da frente do Congresso, onde mais de 50 democratas do Texas reuniram-se depois de fugir do seu estado para impedirem a aprovação de um projeto de lei do Partido Republicano, particularmente do governador, que, segundo eles, restringe severamente o voto das minorias na sequência da eleição de 2020. Como o ex-presidente Donald Trump insistiu sem provas que a eleição foi fraudulenta, 17 estados aprovaram 28 leis com novas restrições às eleições. E em julho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proferiu uma decisão importante que deu aos estados poderes mais amplos para impor restrições durante as eleições. Os defensores dizem que a legislação democrata bloqueada no Senado eliminaria muitas dessas restrições. Rebecca Carruthers, do Centro de Eleições Justas. Iremos, na verdade, procurar formas de modernizar como fazemos as nossas eleições. E, em seguida, também garantir que os grupos marginalizados que foram historicamente discriminados possam votar, defendeu. Os democratas no Senado têm lutado até agora para aprovar esses projetos, mesmo com o governo Biden a prometer estar do seu lado. A vice-presidente Kamala Harris.
This is about the American people's right to vote, unfettered. It is about their access to the right to vote in a meaningful way.
Trata-se do direito do povo americano de votar sem restrições. É sobre o acesso ao direito de voto de uma forma significativa, porque ninguém debate se todos os americanos têm o direito de votar. A questão aqui é o acesso real ao processo de votação, defendeu.
Because nobody is debating, I don't believe, whether all Americans have the right to vote. The issue here is their actual access to the voting process.
Mas com apenas uma pequena maioria, os democratas não têm como assegurar os 10 votos republicanos necessários no Senado para aprovar a lei. Os republicanos querem que os estados apoiem medidas de identificação eleitoral e de segurança eleitoral mais rigorosas. Mark Bronovich é procurador-geral do estado do Arizona. Essas medidas têm o objetivo de preservar a ordem e garantir as eleições e oferecer confiança nos resultados, afirmou. E analistas conservadores argumentam que as eleições não devem ser regulamentadas a partir da capital Washington. Hans von Spanowski, da Fundação Heritage.
The states are each responsible for running their elections. This bill, H.R. 1,
cada um dos estados é responsável pela condução das suas eleições. Este projeto de lei que os democratas pedem ao Congresso para aprovar levaria a administração federal a assumir as eleições em todo o país. Há muitas outras mudanças que, em essência, eliminam o tipo de protocolos básicos de segurança e proteção e medidas que os estados implementam para tentar salvaguardar a integridade e a segurança do processo eleitoral, afirmou. Os democratas, no entanto, estão esperançosos de que a opinião pública esteja do seu lado, argumentando que as reformas dos direitos de voto que defendem ajudarão a responsabilizar os governos, tanto dos estados como federal. Senador Jeff Merkley. Se se perguntar a pessoas em todo o país, republicanas, independentes, democratas, todas querem enfrentar essa manipulação de fronteiras. Os que defendem isso querem ganhar dinheiro escuro que permita bilionários e corporações comprarem eleições. As pessoas querem proteger as urnas, o coração pulsante da nossa república, disse aquele senador democrata. Entretanto, líderes dos direitos civis convocaram milhares de pessoas para uma marcha aqui em Washington, no dia 28 de agosto, como forma de manter a pressão sobre os legisladores no sentido de aprovar essas reformas.
Centenas de pessoas foram resgatadas do mar Mediterrâneo nos últimos 3 dias. Detalhes com Ana Guedes.
Só na segunda-feira, 26 pessoas foram resgatadas de um barco naufragado no mar Mediterrâneo após fim de semana de operações naquele que é o período mais movimentado de travessias de migrantes. A instituição de caridade alemã Sea-Watch disse que salvou outras 12 pessoas no domingo. Na primeira operação, no sábado, 57 pessoas em perigo foram resgatadas de um bote de borracha pela tripulação do navio SOS Mediterranean Ocean Viking. Um grupo de navios de caridade resgatou cerca de 450 migrantes de um barco de madeira que afundava no mar Mediterrâneo no início do fim de semana. Os grupos de caridade aguardavam permissão para atracar em algum porto do sul da Europa para poderem desembarcar os seus passageiros.
Voz da América, a partir de Washington DC, na sua emissão vespertina. E agora, o desporto, novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Vemos a rubrica desportiva da Voz da América, como sempre, em Tóquio. A dupla de canoístas São Tomense, Bully Triste e Roque Ramos, foi eliminada na classe C 2000 metros. Triste e Ramos não conseguiram apuramento para as meias finais depois de terem chegado aos quartos de final em Tóquio. A cabo-verdiana Márcia Lopes, que garantiu a presença nos jogos através de um wild card, ou seja, um convite, tem a sua estreia marcada para o dia 6 de agosto no Ariag Gymnastics Center. Ainda entre os lusófonos, o canoísta português Fernando Pimenta ganhou hoje a medalha de bronze na categoria K1000. O canoísta de Ponte de Lima deu assim a Portugal a terceira medalha nestes jogos, depois do bronze de Jorge Fonseca e da prata de Patrícia Mamona. Em velas, brasileiras Martine Graielli e Canena Kunze conquistaram hoje o seu bicampeonato olímpico na Baía de Enoshima em vela. É a 19ª medalha da vela brasileira nos Jogos Olímpicos. Entretanto, o dia de hoje estava reservado para o regresso da ginasta americana Simone Biles. Uma semana após ela ter renunciado, no final da prova, ela afirmou: foi uma semana muito longa. No tapete conseguiu a medalha de bronze na prova de trave, mas depois disse: não esperava conseguir uma medalha, só queria competir e fazê-lo por mim. E foi isso que eu fiz, disse Biles, que ficou atrás das chinesas Shen Shengguan e Xi Jintang. A superestrela da ginástica mundial, no entanto, conseguiu assim a sua 7ª medalha olímpica. No futebol masculino, grande final em perspectiva. Brasil e Espanha vão disputar o ouro. Os canarinhos venceram um desempate por penaltis, o México, que já tinha afastado os brasileiros e sido campeões olímpicos em 2012 em Londres. A Espanha, por seu lado, venceu o Japão por 1-0. Noutros destaques, depois do título nos 100 metros, a jamaicana Thompson Herah leva para casa também o ouro nos 200 metros, com 21,53 segundos, que passam a ser recorde nacional e também a segunda melhor marca da história. Christine Bomba, da Namíbia, foi segunda colocada com um novo recorde mundial, sub-20, 21 segundos, 81 décimos, após uma enorme recuperação nos metros finais para superar Gabriel Thomas, que teve de se contentar com o bronze. A jovem americana Atting Moon, de apenas 19 anos de idade, confirmou o seu estatuto de grande esperança para o futuro, ao conquistar com grande autoridade o título olímpico dos 800 metros. E por falar em recordes, a australiana Emma McEwen sai de Tóquio com 7 medalhas e mostrou-as há pouco em conferência de imprensa. Ela tornou-se a segunda atleta da história a conseguir este número de medalhas numa só edição dos Jogos Olímpicos, a primeira desde 1952, quando Maria Gorokoskaya alcançou o mesmo número na ginástica artística. E no futebol, em Angola, o Interclube de Luanda anunciou nas redes sociais que Domingos Paulo Andrade, médio defensivo de 18 anos de idade, conhecido como Chicharrito, mudou-se para o Sporting. O jogador, formado na Escola de Futebol do Interclube, deu na última sexta-feira, 30 de julho, o adeus aos ex-colegas do plantel, equipa técnica e a direção, informou o clube angolano nas redes sociais. E no Reino Unido, a novela Harry Kane continua. Pelo segundo dia consecutivo, ele não se apresentou ao trabalho no Tottenham. O avançado de 28 anos parece se manter-se firme em forçar a saída, pese embora o clube já ter ameaçado com pesada multa. Manchester City parece ser, nesta altura, o mais sério interessado na contratação do jogador.
Hoje em destaque nas notícias, NATO e União Europeia condenam o ataque a barco israelita que atribuem ao Irão. Ataque deixa mais de 6 mortos na República Democrática do Congo e Estados Unidos confirmam ter enviado mais de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 a vários países. E com as notas musicais de Jabi, o rasta moçambicano que perdeu a vida ontem, marcamos o ponto final a esta segunda parte da missão vespertina. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a mãe Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Uma vida vai ter mais graça se vocês só pensem em vós. Se esquecem que neste mundo somos filhos do mesmo Já. Te vão medir.
A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Por um mundo de justiça, a tua vida tem que gastar.
Toda a riqueza que você gira
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 3 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade: NATO e União Europeia condenam o ataque a barco israelita que atribuem ao Irão. Ataque deixa mais 16 mortos na República Democrática do Congo. Estados Unidos confirmam ter enviado cerca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a vários países. Voz da América, terça-feira, é dia de política. Mais à frente, vamos falar sobre a restrição ou não do direito ao voto aqui nos Estados Unidos e também OMS e FIFA na luta contra a depressão. Mas, por agora, na Guiné-Bissau, os trabalhadores lembram hoje o célebre dia do massacre de Pidjiguiti, de 1959, data em que um grupo de estivadores do principal porto de Bissau desencadeou uma ação reivindicativa contra o patronato para exigir melhores condições laborais. Foi um ponto de partida para o início da luta pela libertação nacional. Lassana Kassamá.
Este ano, a data do trabalhador guineense está a ser assinalada no meio das excessivas greves há mais de 7 meses na função pública. Daí que o significado deste dia ganhou outra dimensão através da manifestação convocada uma vez mais pela NTG, a maior central sindical da Guiné-Bissau, cujo secretário-geral, Júlio Mendonça, destacou o seguinte.
O dia de 3 de agosto deve servir como data de reflexão por parte de todos os guineenses, principalmente os nossos governantes. Porque não basta criar expectativa ao nosso povo, o importante é mudar o paradigma da governação, que implica rigor na gestão da coisa pública, organização da administração pública, cumprimento do próprio princípio da legalidade e combate severo à corrupção que compromete o processo de desenvolvimento e criação do bem-estar do nosso povo.
No meio de uma luta contra o aumento e a introdução de novos impostos e subsídios afurtados para os titulares de órgãos da soberania, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné destacou ainda
que este governo da Guiné está o único no mundo que teve coragem de instituir novos impostos e taxas que provocaram diminuição substancial dos salários dos trabalhadores. Como não bastasse ter coragem de institucionalizar injustificadamente subsídios milionários ao título representante da ordem de soberania e perdendo de viagem neste período da pandemia, esquivando a sua responsabilidade constitucional de promover o bem-estar do povo.
Perante uma longa paralisação na função pública, que afeta sobretudo os setores da educação e da saúde, os trabalhadores guineenses lembram hoje os mártires de Pindiguiti de 1959, data em que dezenas de estivadores foram mortos pelos patrões portugueses na altura. Assana Kassamá, para a Voz América.
Em Moçambique, o Parlamento quer que o governo invista mais nas ações de proteção e assistência às vítimas e esforços de prevenção e combate ao tráfico humano. A Procuradoria-Geral da República manifesta igual preocupação, pedindo ao Estado que assuma o seu papel e crie um fundo especial para apoiar todos que são traficados no país. Também exige, com urgência, a aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano. A reportagem é assinada pelo Francisco Júnior, desde Maputo.
Moçambique foi o primeiro país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral a aprovar uma lei criminalizando o tráfico de pessoas. Já passaram 13 anos e o país ainda não tem um plano nacional de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. O documento já foi entregue ao governo há mais de um ano, mas ainda não foi aprovado. A Procuradoria-Geral da República está muito preocupada com isso e preocupada também com a situação das vítimas. Entende que as vítimas estão a ser negligenciadas e pede ao Estado moçambicano para assumir o seu papel. Um dos pedidos insistentes é, por exemplo, que se crie um fundo específico para apoiar todos os que são traficados e que as vítimas sejam indemnizadas.
É preciso que nós olhemos com mais cuidado, olhemos com mais atenção para as vítimas de tráfico.
Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta da República, diz que devem ser criados com urgência centros especializados para acolher vítimas do tráfico de seres humanos e pede com insistência que o Estado assuma as suas responsabilidades.
E nós, infelizmente, tivemos situações que são situações que nós até hoje não nos orgulham, que são situações que nos preocupam, que é o facto das vítimas de tráfico, por exemplo, do caso de Diana, que, pelo que tivemos conhecimento, não foram ressarcidas.
Amabélia Chuquela fez saber que o processo de revisão da Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas está quase no fim e que o documento será entregue neste mês de agosto ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos para dar o devido seguimento. E da parte do Parlamento parece haver total colaboração. A Voz da América ouviu António Boene, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e de Legalidade da Assembleia da República.
Porque o governo é que detém a máquina executiva do Estado e cabe a ele criar as condições necessárias para que quer as autoridades de investigação criminal, que a CERNIC, quer também o Ministério Público e os tribunais tenham condições, não só materiais, mas acima de tudo humanas, porque isto é um crime muito complexo e dada a sua complexidade vai exigir também da parte das pessoas envolvidas no combate a este tipo de tráfico a especialização necessária.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Falemos agora de Angola, da economia, numa altura em que faltam pouco menos de 4 meses para o fim do programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional, aquela instituição não descarta a possibilidade de um novo empréstimo até lá. Contudo, que alternativas podem ser adotadas para Angola, depois da conclusão do apoio do FMI? É o que está em cima da mesa, a ser analisado pelo governo e pelo FMI. A Voz da América foi conhecer a opinião de especialistas. Manuel José.
Em dezembro, ponto assente, chega ao fim o plano de apoio do Fundo Monetário Internacional à Angola. Mais empréstimos para a saída da crise depois disso? Perguntamos. Especialistas respondem, nem pensar. A solução não está lá fora, é interna e única. Passa pelo investimento na produção nacional e investir na formação profissional das pessoas, diz o agente econômico produtor nacional, Rui Magalhães.
Contra fatos não há argumento. A fome está instalada em muitos municípios. É uma loucura. Nós não investimos na produção, não tem como.
O produtor entende que os programas do governo falharam todos. Agora, diz Rui Magalhães, é mudar o paradigma e mãos à obra.
Há muita pobreza, há fome extrema neste momento, né? Há cada vez mais gente a sair dos seus quimbos para ir para as zonas mais urbanas à procura de comida. As pessoas são capazes de falar no Prodese. é só ver que não está a resultar. Na prática, no terreno, não está. Em vez de investirmos na produção, que em 90 dias, em 180 dias, nós temos milho, estamos a levar alimentos da cidade para o município. Estamos a viciar as pessoas a não trabalhar. Nós não podemos nos concentrar sempre na questão do PIM, fazer escolas. As crianças do município já não estão a ir à escola, têm fome. E nós vamos continuar a construir escola. Temos que nos focar na formação profissional, para que os investidores venham.
Damião Cobolo, economista, diz que há muito a solução de estender a mão para o exterior se revelou um fracasso. Cabulo entende que o dinheiro existe, falta é direcionar estes recursos nas prioridades de facto.
Nós temos dinheiro, nós temos uma assembleia tão grande, que custa não sei quantos milhões, nós temos deputados. Só para ler uma página vida, usam um computador de 2 milhões, quadras de polícia, onde tocou o carro do comandante, é mais caro que a manutenção das quadras. O problema é tudo. Gastamos muito dinheiro, muita divisa com importação de alimentação. Se devia exatamente usar para importação de tecnologia. Ainda estamos indo buscar arroz, fora da Angola, frango, coxa. Parece que nem vivemos no mar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 3 de agosto, é dia de política na América. O debate está aberto entre republicanos e democratas na sequência da eleição de novembro de 2020. Depois do presidente Donald Trump ter insistido que houve fraude, apesar de não ter apresentado uma única prova material, os republicanos agora no Senado bloquearam a votação de um grande pacote de reformas dos direitos de voto apresentado pelo Partido Democrata como parte de um combate mais amplo, de Estado a Estado, entre aqueles dois partidos sobre a reforma das leis eleitorais após a eleição presidencial do ano passado. Os republicanos pedem salvaguardas sobre a integridade eleitoral, enquanto os democratas querem expandir o acesso aos eleitores. O debate vai continuar no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, mas também na arena pública, pelo menos até à próxima eleição, em 2024. A dura luta pela reforma eleitoral chegou à porta da frente do Congresso, onde mais de 50 democratas do Texas reuniram-se depois de fugir do seu estado para impedirem a aprovação de um projeto de lei do Partido Republicano, particularmente do governador, que, segundo eles, restringe severamente o voto das minorias na sequência da eleição de 2020. Como o ex-presidente Donald Trump insistiu sem provas que a eleição foi fraudulenta, 17 estados aprovaram 28 leis com novas restrições às eleições. E em julho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proferiu uma decisão importante que deu aos estados poderes mais amplos para impor restrições durante as eleições. Os defensores dizem que a legislação democrata bloqueada no Senado eliminaria muitas dessas restrições. Rebecca Carruthers, do Centro de Eleições Justas. Iremos, na verdade, procurar formas de modernizar como fazemos as nossas eleições. Em seguida, também garantir que os grupos marginalizados que foram historicamente discriminados possam votar, defendeu. Os democratas no Senado têm lutado até agora para aprovar esses projetos, mesmo com o governo Biden a prometer estar do seu lado. A vice-presidente Kamala Harris.
This is about the American people's right to vote, unfettered. It is about their access to the right to vote in a meaningful way.
Trata-se do direito do povo americano de votar sem restrições. É sobre o acesso ao direito de voto de uma forma significativa, porque ninguém debate se todos os americanos têm o direito de votar. A questão aqui é o acesso real ao processo de votação. Defendeu.
Because nobody is debating, I don't believe, whether all Americans have the right to vote. The issue here is their actual access to the voting process.
Mas com apenas uma pequena maioria, os democratas não têm como assegurar os 10 votos republicanos necessários no Senado para aprovar a lei. Os republicanos querem que os estados apoiem medidas de identificação eleitoral e de segurança eleitoral mais rigorosas. Mark Bronovich é procurador-geral do Estado do Arizona. Essas medidas têm o objetivo de preservar a ordem e garantir as eleições e oferecer confiança nos resultados, afirmou. E analistas conservadores argumentam que as eleições não devem ser regulamentadas a partir da capital Washington. Hans von Spanowski, da Fundação Heritage.
The states are each responsible for running their elections.
Cada um dos Estados é responsável pela condução das suas eleições. Este projeto de lei que os democratas pedem ao Congresso para aprovar levaria a Administração Federal a assumir as eleições em todo o país. Há muitas outras mudanças que, em essência, eliminam o tipo de protocolos básicos de segurança e proteção e medidas que os Estados implementam para tentar salvaguardar a integridade e a segurança do processo eleitoral, afirmou. Os democratas, no entanto, estão esperançosos de que a opinião pública esteja do seu lado, argumentando que as reformas dos direitos de voto que defendem ajudarão a responsabilizar os governos, tanto dos Estados como o federal. Senador Jeff Merkley. Se perguntar a pessoas em todo o país, republicanos, independentes, democratas, todas querem enfrentar essa manipulação de fronteiras. Os que defendem isso querem ganhar dinheiro escuro que permita bilionários e corporações comprarem eleições. As pessoas querem proteger as urnas, o coração pulsante da nossa república, disse aquele senador democrata. Entretanto, líderes dos direitos civis convocaram milhares de pessoas para uma marcha aqui em Washington no dia 28 de agosto, como forma de manter a pressão sobre os legisladores no sentido de aprovar essas reformas. Da Política para a Saúde, rubrica assinada pela Ana Guedes, hoje FIFA e Organização Mundial da Saúde unem-se na luta contra a depressão.
Ora então, bem-vindos, amigos, a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português desta terça-feira, a 3 de agosto de 2021. E convosco para falar sobre saúde está Ana Guedes, que vos saúda. E vamos falar aqui de uma parceria entre a FIFA e a OMS na luta contra a depressão. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, lançam a campanha Reach Out, ou Estenda a Mão, para estimular as pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade a procurarem ajuda. A campanha de sensibilização sobre a saúde mental conta com a participação de várias personalidades do futebol, incluindo o ex-jogador Cafu, que foi pentacampeão do mundo pelo Brasil em 2002, e Aline Pellegrino, pela seleção brasileira. A depressão afeta mais de 260 milhões de pessoas do mundo, sendo que metade dos casos começa por volta dos 14 anos de idade. Segundo a OMS, o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens dos 15 aos 29 anos. A FIFA destaca que entre os jogadores de futebol, 23% sofrem de insónia, 9% têm depressão e 7% ansiedade. Mas os números aumentam entre os jogadores reformados, com 28% confirmando que têm problemas para dormir e 13% a afirmarem que estão depressivos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que a campanha com a OMS é muito importante, diz ele, para aumentar a consciencialização sobre a saúde mental e para estimular um diálogo que pode salvar vidas, disse ele. Infantino acrescentou que a FIFA está focada em fazer com que o futebol trabalhe em prol da sociedade e lembra que conversar com a família, amigos ou profissionais de saúde pode ser essencial nos casos de depressão e ansiedade. A OMS lembra que a pandemia de Covid-19 criou uma série de situações que afetaram as pessoas do mundo inteiro, como o isolamento social, trabalhar a partir de casa, escolas fechadas e o aumento do desemprego. O desafio foi ainda maior para as pessoas que já tinham alguma condição de saúde mental. O diretor-geral da OMS declarou ser mais importante do que nunca a continuar a dar atenção para a nossa saúde física e mental. Tedros Ghebreyesus afirmou que a OMS está contente em apoiar a campanha Reach Out com a FIFA e ajudar as pessoas a falarem sobre como anda a sua saúde mental. E pronto, amigos ouvintes, de todos se despede Ana Guedes. Estivemos aqui a falar de uma parceria entre a FIFA e a OMS, portanto, entre o futebol e a saúde, que lançou uma campanha Estenda a Mão para estimular as pessoas que sofrem de depressão ou um problema mental a procurarem ajuda. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o resumo das notícias. A NATO e a União Europeia condenaram hoje o ataque a um petroleiro no Mar Arábico na quinta-feira passada, que fez 2 mortos e cuja autoria é atribuída ao Irão. Num comunicado, a NATO salientou que o Reino Unido, os Estados Unidos e a Roménia concluíram que o Irão é muito provavelmente responsável por este incidente. Os aliados continuam preocupados com as ações de desestabilização do Irão na região e apelam a Teherão para que respeite as suas obrigações internacionais, diz o comunicado assinado pelo porta-voz da NATO. A União Europeia, por seu lado, deplorou o ataque, expressou as suas condolências pelas vítimas, um britânico e um romeno, e apelou a uma investigação independente e exaustiva. O ataque não foi reivindicado, nem o Irão ainda se pronunciou. Na República Democrática do Congo, pelo menos 16 pessoas foram mortas num ataque no leste do país, atribuído a radicais islâmicos. Fontes civis locais disseram que as vítimas, incluindo 2 mulheres, foram feitas reféns semanas antes por membros das forças democráticas aliadas que os Estados Unidos dizem estar ligadas ao Estado Islâmico. Desde julho, a insegurança aumentou e todas as aldeias foram esvaziadas de pessoas, disse um ativista, apelando a uma intervenção firme do governo congolês na região. A Casa Branca anunciou em comunicado hoje que a maior parte das vacinas destinadas ao consórcio COVAX, gerida pela Organização Mundial da Saúde, já foi enviada, pelo menos das primeiras 100 mil doses prometidas. A nota reitera que há centenas de milhões de doses a mais que os Estados Unidos vão entregar nas próximas semanas. A administração Biden prometeu doar 500 milhões de doses para combater a Covid no mundo. No Afeganistão, os residentes da cidade de Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, sitiada pelos talibãs, foram instados a deixar as suas casas hoje pelo exército, que prepara uma grande ofensiva contra os rebeldes após 3 dias de combates violentos. Os talibãs tomaram o controle de grande parte da região rural do Afeganistão, desde que as forças estrangeiras começaram a última fase da sua retirada no início de maio, e agora estão concentrados na captura de capitais provinciais, onde enfrenta uma resistência mais forte do governo. São pesados contactos por Lashkargah, a capital da província de Helmand do Sul, com as Nações Unidas a dizer que pelo menos 40 civis tinham sido mortos nas últimas 24 horas. No Sudão do Sul, uma centena de legisladores prestaram juramento para o Parlamento Nacional, recentemente criado, em consequência do frágil acordo de paz que pôs fim à guerra civil no país. A criação de uma Assembleia Nacional Inclusiva foi uma condição-chave do cessar-fogo de 2018, que fez uma pausa de 5 anos de derramamento de sangue entre o governo e as forças rebeldes, conflito que deixou quase 400 mil pessoas mortas. No Madagascar, as autoridades tiveram 5 generais, bem como altos funcionários da polícia, ligados a uma tentativa falhada de assassinato do presidente André Rajoelina, disse o Procurador-Geral da República. Até à data, 21 pessoas foram detidas e estão a ser investigadas, incluindo 2 cidadãos franceses suspeitos de envolvimento na tentativa. Entre as últimas detenções estão polícias e militares nacionais e estrangeiros reformados. 5 deles são civis, de acordo com a Procuradoria. O governo da Lituânia deu ordens à Guarda Fronteiriça para expulsar, com recurso à força, caso necessário, todos os migrantes procedentes da vizinha Bielorrússia que tentem entrar de forma irregular no território. O Ministério do Interior lituano divulgou hoje imagens filmadas a partir de um helicóptero que mostram, segundo assegurou o executivo de Vilnius, grandes grupos de imigrantes a serem escoltados até a fronteira da Lituânia, Estado-membro da União Europeia, por veículos da Guarda Fronteiriça Bielorrússia. A Lituânia afirma que o crescente fluxo migratório verificado ao longo das últimas semanas, junto da fronteira, é um ato de retaliação por parte do contestado presidente bielorrusso Alexander Lukashenko face às sanções impostas pelo Bloco Comunitário ao regime de Minsk. E em Minsk,
um tribunal condenou um jornalista por supostamente insultar o presidente em mensagens numa rede social a um ano e meio de prisão, revelou a Associação de Jornalistas da Bielorrússia. O veredicto no caso contra Shelley Hardzievskis faz parte de uma repressão massiva que as autoridades bielorrussas desencadearam contra a imprensa independente e ativistas de direitos humanos. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Estado publicou recentemente o seu relatório do Congresso 2021 nos termos da Lei de Prevenção de Genocídios e Atrocidades de Elie Wiesel. O relatório serve como lembrete de que enquanto estamos a fazer progressos na prevenção, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, ainda temos muito mais trabalho a fazer, disse Robert Faucher, secretário assistente interino para operações de conflito e estabilização. O relatório deste ano destaca vários países onde ocorreram atrocidades nos últimos anos, correndo assim o risco de mais atrocidades, disse o secretário assistente interino Faucher.
For example, the report draws attention to Xinjiang, where the People's Republic of China has committed and continues to commit genocide and crimes against humanity.
Por exemplo, o relatório chama a atenção para Xinjiang, onde a República Popular da China cometeu e continua a cometer genocídio e crimes contra a humanidade, contra os uigures, que são predominantemente muçulmanos, e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários, disse.
Against Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups.
O relatório sobre o genocídio chama a atenção também para os atos hediondos de violência sexual e violações graves dos direitos humanos que têm sido relatados em Tigray, na Etiópia, incluindo ataques indiscriminados contra civis, pessoal médico e trabalhadores humanitários. O documento chama a atenção para a brutal repressão contra manifestantes pacíficos e defensores dos direitos humanos em Myanmar por parte do regime militar. Muitos entre a junta são responsáveis pela limpeza étnica contra os Rohingya, predominantemente muçulmanos, e pela terrível violência contra outras minorias étnicas e religiosas. Com a apresentação deste relatório, os Estados Unidos reafirmam que a prevenção de atrocidades deve permanecer na vanguarda dos esforços internacionais de paz e segurança, disse o secretário assistente interino Faucher.
Atrocity crimes pose some of the gravest threats to the rules-based international order.
Os crimes de atrocidade representam algumas das mais graves ameaças à ordem internacional, baseada em regras, que têm ajudado a paz e a prosperidade há mais de 7 décadas, lembrou.
That has helped bring peace and prosperity for more than 7 decades.
Os mecanismos de prevenção incluem a Força de Trabalho de Alerta Precoce de Atrocidades, liderada pela Casa Branca, que coordena uma abordagem pan-governamental para prevenir, mitigar e responder às atrocidades. Os Estados Unidos formaram milhares de profissionais na área diplomática, do desenvolvimento e da defesa para fazer o trabalho crucial de prevenção. As imagens satélites são utilizadas para dar um alerta precoce de potencial violência e ajuda a salvar vidas. É enviada a defensores dos direitos humanos e líderes da sociedade civil ameaçados por regimes repressivos e em perigo de extinção. Estas medidas tomadas em conjunto aproximam-nos a um passo para um nunca mais, disse o secretário assistente interino. Os Estados Unidos estão empenhados em reduzir o risco de atrocidades futuras e, com determinação persistente, criar condições para um mundo mais pacífico e próspero. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from